Vamos voltar, eu acho que a gente agora pode voltar ao início. Fizemos esta audição, tínhamos uma série de comunicações que eu gostava de vos transmitir. A primeira tem a ver com o projeto de resolução 331/13, que consagra o dia 16 de maio como dia dos cientistas. O PSD pretende que a discussão seja feita no plenário e, portanto, esta vai passar para o plenário. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Muito bem. O segundo ponto tem a ver com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e aprovado por unanimidade na reunião de 24 de maio de 2016 para se oficiar ao Governo que envia à Comissão Estudo de Rede fundamento ao corte das turmas do 5º, 7º e 10º anos de escolaridade nos contratos de associação. E aqui o Grupo Parlamentar do CDS-PP solicitou aos serviços de apoio à Comissão que ficasse registado em ata que os serviços de apoio à Comissão não solicitaram ao Ministério da Educação o envio do estudo de rede que fundamenta o corte destas turmas do 5º, 7º e 10º anos de escolaridade nos contratos de associação, na medida em que o mesmo foi disponibilizado online no próprio dia da aprovação deste requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. É uma informação. Ponto 3, informar ou recordar que a Conferência Parlamentar sobre Necessidades Educativas Especiais, Deficiência e Escolaridade Obrigatória, Quais os Desafios, vai ter lugar no dia 8 de junho, deste ano, na Sala do Senado da Assembleia da República. Depois tenho mais informações sobre as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar CDS-PP, que são nos dias 6 e 7 de junho, que é uma segunda e terça-feira, e que as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PS serão nos dias 25 a 28 de junho. Depois temos... Depois, o que vale é que ainda há um bocadinho de humor a meio da tarde, no meio deste processo. Depois temos um pedido de audiência do professor António Barbeiro de Magalhães, que gostaria de apresentar a recém-criada Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas de Educação e o seu projeto de organizar o Encontro Nacional em 2017 sobre que educação em Portugal. E a questão é se deve ser recebido em comissão ou se indicamos um deputado piloto do PSD. Sim, estamos de acordo que é um deputado piloto e que o PSD nos indicará um deputado para essa audição. Depois temos a Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Conselho de Odivelas sobre a questão da insegurança e disciplina nas nossas escolas. E aqui volta a fazer-se a questão se devemos receber em comissão ou indicar um deputado piloto, que neste caso deveria ser do Bloco de Esquerda. Há alguma opinião? Portanto, deputado piloto, indicarão do Bloco de Esquerda, muito bem. Depois, o movimento de escolas com ensino público contratualizado, pedido à audiência com caráter muito urgente para transmitir as preocupações sociais e jurídicas decorrentes da publicação do despacho normativo número 1-H/2016, com efeitos nefastos nas escolas com contratos de associação, professores, pessoal não docente, alunos, pais e famílias. E aqui também temos novamente a mesma questão, receber em comissão o deputado piloto. Sim, senhor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu tinha uma sugestão a fazer ao Sr. Presidente. É, nestes casos, podia-nos transmitir qual é a sua opinião da interpretação das regras que acordámos entre todos?
Bem, eu daquilo que eu percebi que eram as regras já há muito tempo, eu sugeria que isto fosse recebido por um deputado piloto indicado pelo PS. Era a minha sugestão. Agora, há um problema sobre, como isto é um pedido muito urgente, há um problema de que, não, se calhar deixou de ser problema, porque como não há reunião, temos que ver quando é que será a reunião da Comissão para a próxima semana, porque segunda e terça-feira não vai ser possível, que há o grupo, as jornadas parlamentares. Se fazemos essa reunião na quarta-feira, há conferência, poderíamos tentar fazer para aí uma hora antes do plenário, se não houvesse, mas se isto fosse, se este movimento fosse recebido por um deputado piloto, esta questão não se punha. Era recebida por um deputado piloto indicado pelo PS para receber este grupo. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu respeito o entendimento do Sr. Presidente, mas há momentos em que a análise também é feita do ponto de vista político. Aquilo que for a decisão do Sr. Presidente, nós respeitaremos, mas quero lhe dizer o seguinte: se for por audiência piloto, o PSD virá com o seu grupo parlamentar, com os seus deputados, porque nós entendemos que este movimento é um movimento que é nacional, que teve uma manifestação há poucos dias e, para salvaguarda do próprio Parlamento e da Comissão de Educação, é preferível, se calhar, ouvirmos em comissão plenária sob o risco de nos virem dizer que depois de uma manifestação de 40 mil pessoas, ou lá o número que se entenda, se fosse a FENPROF, teriam sido 100 mil. Não, se quiser também lhe mostro aqui algumas com estudantes e crianças também a dizer basta e da FENPROF também. Pronto, não vale a pena estarmos a discutir isto. Se calhar o ideal, até para salvaguarda da própria comissão, era nós fazermos uma reunião plenária e receber este movimento.
Senhor Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, não vejo nenhuma razão específica para fugirmos à regra, embora eu também admita, como o Sr. Deputado do PSD disse, eu também admita que em determinadas circunstâncias o critério político se sobreponha ao critério de base, isso não está em causa. Eu não estou a querer aplicar cegamente o critério de base. Eu também, na reunião de mesa, também defendi que, em certas circunstâncias, o argumento político devia prevalecer. Agora, na realidade, não penso que seja o caso, porque há uma superestrutura das escolas com contratos de associação, que já foi recebida aqui variadas vezes e que tem expressado, no essencial, o ponto de vista destas escolas e, portanto, não creio. O primeiro ponto foi, admito o critério político para além do critério formal. Não creio que neste caso se deva aplicar, porque este ponto de vista sobre os contratos de associação tem sido expresso aqui a um nível hierarquicamente superior em termos de abrangência das organizações, se eu não me engano, duas vezes em plenário da Comissão nos últimos meses, para além de todas as outras audiências que os grupos parlamentares têm concedido, e bem, e portanto eu não vejo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê que neste caso se justifique fazer uma exceção à regra neste caso.
Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, era também um pouco em linha, no sentido que, como já recebemos aqui várias vezes uma estrutura representativa dos colégios privados e discutimos exatamente o problema dos contratos de associação, não nos parece a nós que haja uma razão fortíssima para que seja em plenário de comissão e não com deputado piloto.
Senhora deputada Ana Rita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que faria sentido ser recebida em plenário, pese embora não seja essa a regra, mas por causa da candência do assunto e, enfim, aqui até confesso que não é em causa própria, mas acho que corremos o risco enquanto comissão de sermos acusados de não ouvirmos num momento particularmente tenso a totalidade de um movimento que é mais orgânico do que uma representação estrita das escolas. Em todo caso, respeitarei a decisão que for tomada, obviamente, pelo Sr. Presidente, e trarei 50 a 100% do meu grupo parlamentar aqui a essa audição.
Muito bem. Senhora Deputada,
muito rapidamente, também não me parece que haja necessidade, efetivamente, aliás vou receber este movimento brevemente, provavelmente para a próxima semana ou a seguir, o grupo parlamentar do PCP irá recebê-lo. Não vejo uma, aliás penso que eles têm feito rondas pelos diferentes grupos parlamentares, não vejo uma necessidade premente que seja feita em comissão.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada, me deu.
Senhor Presidente, eu... Quero aqui deixar bem claro que discordo da decisão que vai ser, que está a ser tomada, que está a ser dita pelos colegas deputados dos outros grupos parlamentares, com exceção do CDS-PP. Quero dizer que não deixo que este grupo, pelo menos na parte deste grupo parlamentar, a Associação de Estabelecimentos representa os proprietários desses colégios, sejam eles associações, cooperativas, instituições de utilidade pública ou empresas privadas. Este movimento é um movimento dos pais. Acho que nós devemos respeitar este movimento dos pais. Não devemos ser... Não devemos deixar passar ao lado um momento, quer se queira, quer não queira, é um momento político. Eu teria muita curiosidade em ver o que é que seria, por exemplo, se tivéssemos que receber um movimento, como era que se chamava aquele movimento que se lixa a Troika e queremos as nossas vidas de volta, se o grupo parlamentar do PSD os remetesse para uma audiência piloto, que diria o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Nós respeitaremos a decisão do Sr. Presidente. Respeitaremos a decisão do Sr. Presidente. Achamos que ela deve ser, que estas pessoas devem ser recebidas e este movimento deve ser recebido em plenário da Comissão e, obviamente, nós tiraremos as devidas ilações e reações políticas em relação a mais esta atitude do Governo Comunista que temos.
Bem, o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, eu confesso que sou um ingênuo. Confesso que sou um ingênuo porque eu pensava que com o tempo se consegue discutir alguma coisa sem dizer, sem sair dos carris em termos de linguagem. E começo a pensar que algumas iniciativas políticas que podem parecer à primeira vista sérias, no fundo o único objetivo que têm é justificar algum barulho e algum fogo. E, infelizmente, a manipulação das instituições é uma prática que se começa a suspeitar ser uma prática recorrente. A tentativa de invocar um estudo do Conselho Nacional de Educação em matéria financeira para tentar adiar uma decisão, apesar de o adiamento da decisão ser tão grave, quer concordemos com a interpretação A, quer concordemos com a interpretação B dos contratos de associação. A tentativa de transformar a Comissão não num sítio onde recebemos as pessoas para ouvir os seus argumentos e os pesar devidamente, concordemos ou não com esses argumentos, mas para transformar isso mais numa oportunidade de dizer algumas coisas, independentemente daquilo que as pessoas cá venham dizer ou não, nós não concordamos com essa... atitude. Nós não podemos aceitar que os grupos parlamentares se sentem a uma mesa, que neste caso uma reunião de coordenadores com a mesa, para assentar em critérios de base, e depois sempre que dê jeito, em termos de agitação das águas, os critérios já não servem para nada. É isso que está aqui em causa neste momento. Esta Comissão tem discutido, tal como o Plenário da Assembleia da República tem discutido vastas vezes, e ainda bem, porque os assuntos de interesse público são para ser discutidos pelo Parlamento, não aceitamos esta menorização da fórmula do deputado piloto para receber as entidades. Que eu saiba, os deputados pilotos são deputados, representam a Comissão. Em princípio, os grupos parlamentares, tanto quanto podem, estão presentes nessas audiências para também fazerem ouvir a sua voz e fazerem exercer o seu dever de ouvir as entidades ou os cidadãos que aqui vêm. E, portanto, não vale tudo não vale tudo em termos de instrumentalização das instituições para agitar as águas. Agitar as águas é muito bom, faz parte da democracia, nós respeitamos. Temos até alguma curiosidade para ver como se trocam os piropos acerca de quais são as manifestações boas e quais são as manifestações más. Eu não entro em piropos sobre a qualidade das manifestações, cada um faz as manifestações que entende, como entende, desde que respeite as leis do país. E, portanto, a nossa posição não se deixa pressionar nem intimidar por haver quem fale de governos comunistas a torto e a direito. Francamente, eu normalmente deixo-me tocar por argumentos. E às vezes até não gosto dos argumentos, mas por argumentos deixo-me tocar. Por refrões. Francamente, não é o meu estilo deixar-me tocar por refrões. E, portanto, mantemos a nossa posição sobre esta matéria. Não se pode dizer que a Assembleia da República não tenha aberto as suas portas sistematicamente a todas as vozes que querem pronunciar-se sobre esta matéria, porque realmente é uma matéria importante, é uma matéria à qual devemos dar atenção, mas consideramos que, no quadro de todas as iniciativas que já tomámos, todas as audiências que já concedemos e no quadro das regras que estão consensualizadas acerca da forma como devemos tratar todos estes pedidos de audiência, parece-nos que devemos seguir a regra, como acabámos de seguir nos pontos anteriores, e que a forma adequada para acolher esta audiência será por deputado-piloto.
Obrigado, Sr. Deputado Amadeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pensei que esta discussão não deve eternizar-se, mas também quero dizer com toda a frontalidade que o Sr. Deputado do Partido Socialista não tem nada de ingênuo, porque uma pessoa que vem fazer processos de intenções sobre outros deputados ou grupos parlamentares não tem nenhuma ingenuidade. Mas, já agora, podia ser mais concreto, mais corajoso na ação política e dizer quais são as instituições que o grupo parlamentar do PSD, que o Partido Social Democrata, o maior partido que existe neste Parlamento, está a manipular. Gostava de saber quais são as manipulações. Sobre o estudo, o Sr. Deputado está desatento, quer falar de argumentos. Não tinha só a estrutura de custos, tinha muitas outras matérias. Os senhores é que usam um rolo compressor de quem não quer ver as coisas devidamente analisadas. Não se sabe bem muito, não se sabe bem porquê, qual é que era o problema de fazer este estudo. Não sei. Isso ficará ao critério de decisão dos portugueses avaliar. Mas vai justificar perante esta argumentação que esteve para aqui a dizer, vai dizê-la naturalmente ao movimento das associações de pais que estiveram aqui, que estiveram a dar a sua opinião de uma forma natural, vai dizer isso, se for o senhor deputado piloto, mas era importante era que dissesse quais são a manipulação das instituições, porque senão é só acusações de quem, sob uma capa de falsa ingenuidade, faz acusações graves. Se sentiu que nós saímos dos carris em termos de linguagem, há uma norma regimental, faça lá a defesa da honra da sua bancada parlamentar, diga qual é que foi, porque eu não vejo qual é que é o incómodo quando nos chamam a nós de direita radicais dizer que existe um governo comunista em Portugal. Mas tem algum problema em que seja um governo comunista português? O senhor deputado vai... O senhor deputado tem falta de coragem, porque o senhor deputado quer-me dizer a mim, se me quer chamar mentiroso, vá lá com toda a coragem fazer isso. Agora, se quiser dizer que este grupo parlamentar está... Sr. Presidente, eu devolvo a acusação que me é feita e, por falar em saída de carris, em linguagem neste Parlamento, o Sr. Deputado Porfírio, do Partido Socialista, acabou de fazer uma ofensa grave a este deputado. Mas sabe uma coisa? Não vale a pena estar com muita argumentação quando nós somos, assim, ofendidos, e lamento mesmo que isto aconteça. Existe um governo que, na minha perspectiva e deste grupo parlamentar, é comunista. Isso não é uma ofensa. Se sente ofendido por isso, eu não sei. Se sente ofendido... O que eu gostava era que, já que quem fala tanto de argumentação, que me dissesse, por exemplo, há um bocado, que deixou por responder, onde é que foi buscar os dados sobre os alunos com necessidades educativas especiais.
Eu gostava que me dissesse isso. E já agora, senhor deputado, o senhor deputado deve saber que podem os coordenadores acordarem, mas que, em tudo, como na lei, há lacunas e há integrações que têm que ser feitas. O senhor deputado começou por dizer assim: sim, eu também concordo que há um critério político. Mas o critério político depois já não lhe interessa. E, portanto, o que fica é rolo compressor dos comunistas que apoiam este governo.
Bem,
e não volto a ofender, senhor.
Bem. Eu, quando há uns meses atrás, eu perguntei a vários deputados qual era a posição do presidente de uma comissão, a mim disseram-me muito claramente que eu quase que até nem tinha voz, tinha que ouvir aquilo que os vários partidos políticos apresentariam como pedidos e como posições de votação. Aquilo que me foi pedido foi, a única coisa que me foi pedido foi qual era a minha visão em relação a estes três pedidos de audição que aqui estavam, e eu dei a minha opinião. É claro que eu prefiro muito mais seguir aquilo que é a decisão dos partidos que estão aqui representados. E, portanto, não é eu evitar tomar uma posição eu próprio, é dizer que eu gostava de seguir aquilo que os partidos parlamentares que estão representados nesta comissão decidem em relação a cada um destes casos. E nós discutimos cada um destes casos que estão aqui. E em relação a cada um destes casos houve consenso em relação a dois deles. No terceiro não houve consenso, há uma posição divergente em que há três partidos políticos que estão de acordo com a audiência em termos de um deputado-piloto, e há dois partidos que gostariam de terem audiência plenária. Eu, se não mudarem esta posição, os três partidos políticos, eu irei assumir que será por deputado-piloto, na qual poderão estar presentes todos os deputados de todos os partidos que queiram estar presentes nessa audição parlamentar. Muito obrigado. Depois temos um pedido da ACAPO, que é a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, para a realização de um seminário na Assembleia da República sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva no ensino superior. A data prevista seria o dia 22 de setembro deste ano, uma quinta-feira, e o gabinete do Presidente da Assembleia da República pede parecer quanto ao interesse, oportunidade e adequação da realização da iniciativa na Assembleia da República e quanto à eventual vontade da Comissão de coorganizar este evento. Eu gostava de ouvir os pareceres dos vários partidos parlamentares.
Senhor Presidente, eu peço desculpa de pedir a palavra, não é para responder sobre este ponto, mas é para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Se me dá licença.
Com certeza.
Sr. Presidente, é no sentido de dizer e deixar esta nota que é assim, o colega saiu e eu não posso deixar de dizer, não tendo sido mandatada para isso, que acho que a condução dos trabalhos exige também que da parte do Presidente, bem como também da parte dos colegas, senhores deputados, que haja aqui uma elevação também no sentido da utilização da linguagem em sede de réplica política que vamos fazendo uns aos outros. Na realidade, eu parece-me que palavras como o mentiroso é manifestamente uma expressão excessiva, mesmo que seja uma réplica à palavra comunista, porque comunista não é uma coisa que seja ofensiva pessoalmente para ninguém, presumo eu, é um partido que está aqui representado, que tem a mesma dignidade que todos os outros partidos, e portanto não é ofensivo falar-se, comunista não é uma palavra ofensiva. Mentiroso é uma palavra ofensiva, sobretudo porque ofende quem é o atingido, no caso não fui eu, mas não gostei de ouvir, tenho a maior estima pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, com quem tenho tido debates com muita cordialidade, nunca o chamei mentiroso, nunca me chamou mentirosa a mim, temos posições divergentes sobre as diversas matérias e eu não poderia deixar registada na qualidade de deputada, penso que os meus colegas da bancada acompanham aquilo que eu digo, que
numa comissão que é de educação, não é uma comissão qualquer, é de educação, a educação deve ser a primeira nota de cada intervenção dos deputados desta comissão. E no momento em que há uma alusão ofensiva de um deputado, se o Sr. Presidente a faz passar em claro, se me permite, com a frontalidade e a amizade que lhe tenho e que sabe que é verdadeira, não me parece que seja de bom tom que isto se passe a repetir, que isto se possa ultrapassar, sem que ninguém tire as devidas ilações do espaço em que trabalha, da comissão em que está. Nós hoje temos uma sala em que, por acaso, não temos aqui senhores jornalistas, mas acho que isto não traz dignidade à comissão e não nos traz dignidade a nós. Eu, pela minha parte, não ficaria bem comigo própria se não lhe desse esta nota, como também aos colegas, porque acho que não há necessidade de extremarmos as posições ao ponto de termos que nos ofender uns aos outros. Muito obrigada.
Por esta intervenção, senhor deputado, prefiro.
Senhor Presidente, uma nota muito breve. Não é nenhuma ofensa ser comunista, mas é uma mentira dizer que um governo é comunista quando não é comunista. Em segundo lugar, e só isto, quando em reuniões anteriores, eu pessoalmente, porque me incomoda, não estou habituado a isso, critiquei o facto de haver grupos parlamentares que tentam perturbar os debates, fazendo barulho, batendo nas mesas e fazendo coisas do género, houve deputados da bancada do PSD que me responderam: isto são os apartes parlamentares normais. Eu também estou de acordo que se faça aqui, na Comissão de Educação, pelo menos na Comissão de Educação, uma forma de viver que não passe por esse tipo de comportamentos. Mas se alguém tem que olhar para si próprio e pensar se esse tipo de comportamentos são os normais, certamente não será o grupo parlamentar do PS. Obrigado, Sr. Presidente.
Bem, eu gostaria de, nesta altura, pedir, se calhar, porque estamos numa situação que é desconfortável para todos, penso eu, de pedir que nós, no futuro, consigamos ter algum refrão na forma como são conduzidas estas discussões. Eu penso que, às vezes, os assuntos são assuntos que nos tocam com particular força e, portanto, eu percebo que às vezes possa haver formas um bocado extremadas de nos exprimirmos. Mas eu penso que todos estamos de acordo que fazer um esforço em termos que isso seja diminuído ao mínimo seria uma boa política e acho que isto é qualquer coisa que todos nós, se calhar, podemos enfiar um bocadinho a carapuça, porque já tivemos momentos difíceis neste processo. Portanto, eu, de agora em diante, pedia que, e se quiserem, eu posso fazer o seguinte, é tentar ver quando eu percebo que a discussão começa a atingir uma posição demasiado extremada, tentar parar a discussão e pedir uns momentos de silêncio para todos percebermos o que é que se está a passar e podermos recomeçar com um tom mais simpático. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção e muito obrigado, Sr. Deputado, também pela sua intervenção. Eu voltava à questão do pedido da ACAPO sobre se os grupos parlamentares, o que é que acham do interesse, da oportunidade e da adequação da resolução da iniciativa na Assembleia da República e quanto à eventual vontade da Comissão de organizar o evento. Não sei se o PSD se quer pronunciar sobre esta questão, para começar.
Sr. Presidente, nós já tivemos aqui uma discussão que há várias, aliás, desde a legislatura anterior, sobre o entendimento que existe de sermos nós a decidir quais são as conferências que têm lugar na Assembleia da República ou ser o Sr. Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia a decidir. E eu acho que parece-me que nesta matéria o Sr. Presidente da Assembleia é que deveria decidir, não deveria ser esta comissão. Portanto, no PSD não vai obstaculizar, como é evidente, que se possa realizar esta conferência. Considero é que é preciso, e pedia que o Sr. Presidente pudesse ver isto na reunião até de presidentes, no sentido de não termos recorrentemente, como tem vindo a acontecer, a ser pedido, porque nós não conhecemos o pedido, é dirigido ao Presidente, o Presidente tem a fundamentação,
O Presidente é que sabe que outras iniciativas é que a Assembleia recebe neste mesmo dia. Nós não temos um mapa todo de iniciativas, portanto temos dificuldade em pronunciar-nos sobre esta matéria na medida em que não temos o baralho todo, se me permite, de iniciativas. Em todo o caso, peço que não se oponha a que se possa realizar uma conferência desta natureza. Muito obrigada.
Há alguma posição do PS em relação a essa questão, Sr. Deputado?
Porque... De acordo com o que diz o Sr. Deputado Elisa de Sena.
Muito bem. O Bloco de Esquerda tem alguma opinião sobre esta questão?
É um pouco no sentido do que a deputada Elisa de Sena já disse, ou seja, nós não nos vamos opor à realização de nenhuma iniciativa aqui. Temos alguma dificuldade em tomar uma posição quando não temos na mão a agenda completa e, portanto, até nos parece, da nossa parte, um bocadinho abusivo estarmos a tomar uma decisão que compete, pode competir a nós também, mas terá sempre alguma dependência da presidência da Assembleia, é a nossa opinião.
Senhora Deputada Ana Rita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, no Grupo Parlamentar do CDS, concordamos com tudo o que foi dito e, portanto, remetemos para a dita reunião.
Ok. Senhora Deputada, Partido Comunista.
Eu também me parece. Obstaculizar, com certeza, mas acho que também realmente não é desta. Tal como dizia a deputada Anissa de Sena, estamos de acordo.
Temos depois uma série de relatórios que são para adiar a visita ao município de Matosinhos, a visita ao município de Cascais e depois uma audiência à Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa só porque acho que nos passou a todos e eu acabei por falar e não referi isto. O PSD entende, em todo o caso, que não obstaculiza esta possibilidade de haver esta conferência, mas entende que a co-organização, aqui neste caso, da comissão, não faria sentido.
Portanto,
não foi dito, mas queria precisar isto. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, estes relatórios foram todos adiados?
Não, o último não.
O último não. A audiência, a Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica... É uma delas.
Esse. A audiência à Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica.
Houve um relatório.
Houve a empresa que fez
envio. Ok, e enviou toda a gente e, portanto, nós temos que o aprovar.
Sim, sim.
Quem vota contra? Pois. Não, não. Os dois primeiros, que são visitas, foram adiados para uma próxima discussão.
Pois, por mim, pode ser.
Sim.
Se calhar os dois em simultâneo tem mais sentido, é só por isso.
Só um segundo, desculpa, senhora deputada Germana.
Eu penso que se calhar faz mais sentido apreciarmos os dois em simultâneo, é só por isso.
Ok. Muito obrigado. Portanto, em relação ao terceiro. Ao terceiro, que é a audiência à Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica. Podemos apreciá-lo. Gostava de saber quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos um ponto que tem a ver com a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado. Pronunciou-se sobre a falta de regulamentação de leis na área da ciência e do ensino superior. Já foi pedido ao Ministério de Tecnologia e Ensino Superior que se pronuncie sobre a falta de regulamentação das leis em causa. E, portanto, vamos aguardar que esses comentários cheguem. Depois temos a Confederação Nacional da Associação de Pais, que se pronunciou sobre a falta de regulamentação das leis na área de educação. Informar que vai ser pedido ao Ministro da Educação que se pronuncie sobre a falta de regulamentação nas leis em causa, bem como sobre as propostas da CONFAP. E a questão que se põe é se propõe mais alguma diligência em relação a isto. Muito obrigado. Depois... Informar que a Conferência da Descentralização de Competências na Educação está planeada para o dia 15 de junho. O programa foi distribuído e gostava de saber se estão de acordo com o programa.
Posso?
Com certeza.
Desculpa, eu avancei assim. Estamos de acordo, com certeza, mas na verdade aqui parece-nos... Naturalmente todas as pessoas têm direito a indicar e todos os grupos parlamentares, mas parece-me que isto vai ser tão grande que a partir de uma determinada altura já ninguém vai conseguir ouvir nada. É verdade. São aqui duas horas só de ouvir falar de conferencistas, é verdade, mas isto vai ser um bocadinho pesado e não sei se resultará muito bem. Só alertar para isso, mas com certeza que sim. Até pelo respeito que todos possam trazer os conferencistas que consideram ser necessários. Muito obrigada.
Obrigado. Depois temos a questão... Sim, ai, desculpe, senhora deputada, não tinha notado, não tinha visto.
Não só para dizer que em relação ao programa da conferência, este é um grupo muito plural e, portanto, e muito democrático, obviamente, e perguntando a cada representante do grupo parlamentar o orador que desejaria portanto, pudesse estar representado, portanto, os grupos, todos os grupos manifestaram vontade de o fazer. Aquilo que temos que fazer é uma boa gestão de tempos e o que está, ou seja, se cumprir em 15 minutos não aborrece ninguém e há tempo para o debate e há tempo depois para os senhores deputados também poderem dizer de sua justiça em relação a este tema, mas seria complicado estar a fazer escolhas em detrimento de um grupo mais pequeno ou de um grupo maior, não entramos por aí, agora esperemos que a gestão de tempo seja o mais adequada possível e os oradores possam perceber que às vezes é mais interessante responder a perguntas do debate do que propriamente uma intervenção mais tensa que se torna mais monótona ou menos apelativa. Vamos, vou agora à tarde telefonar a cada um deles para formalizar o convite e depois segue por escrito, onde irei também sensibilizar para essa gestão do tempo e para o aguardarem mais pelo debate para depois poderem também contribuir para aquilo que se pretende, que é um debate livre e esclarecido neste domínio, nesta área.
Então, bom dia.
E aproveito também a oportunidade, Presidente, para agradecer aos serviços da Assembleia da República, aos funcionários, aquilo que disse no dia da audição parlamentar. Foi uma audição muito participada, com mais de 150 participantes, de vários espectros,
e
portanto a logística foi fantástica, e mais uma vez agradecer, não só a todos os membros do Grupo de Trabalho presentes, as intervenções que fizeram, como a todos aqueles que usaram da palavra, que foram mais de 20, mas a toda a logística da Comissão, e na pessoa do seu Presidente, o nosso muito obrigado, em meu caso em particular, enquanto coordenadora, é fácil trabalhar assim, quando temos uma logística de apoio tão competente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos agora a questão da data da próxima reunião. Como sabem, na próxima semana, o dia 6 e 7, são jornadas parlamentares do CDS-PP. No dia 8 vai haver a tal conferência da educação especial da parte da manhã. A questão que se põe é se devíamos fazer uma reunião da comissão. Eu confesso que não gostava de deixar passar uma semana sem termos uma reunião. Acho que era útil termos. Não sei se fazer na manhã de quinta-feira ou se fazer... Peço desculpa, eu está. Pois não. Pois vai ser difícil, mas vai ser difícil não quer dizer que seja impossível. E, portanto, eu gostava de saber... Pois.
E quarta-feira, antes do plenário, é complicado, sabe porque, Sr. Presidente, da última vez acabaram 2:30.
Será que eu estou a ouvir de todos que não querem uma reunião para a semana, é? Porque não seria possível, eu não tenho aqui comigo a agenda do plenário. Podia ter uma hora antes do plenário, ou na quarta ou na quinta. Quinta das 9 às 10.
Por mim não vais nada contra, mas não se há nada contra. Temos alguma ajuda que haja quórum. Sim, que haja quórum.
Desde que há quórum. Quarta não dá, porque é a conferência que acabou a última às 2:30.
Quarta não dá. Quarta podia ser depois do plenário, mas se calhar começa a ser muito tarde, não é? Ainda é pior.
Mas se tivermos só 4 ou 5 minutos, não tivermos, isto não se bate nenhuma audição.
Sim, se não marcarmos nenhuma audição, se calhar podemos. Senhor deputado.
Senhor Presidente, o que é assim tão urgente que o obriga a fazer essa reunião nessa semana? Peço desculpa, eu também,
não, é uma boa pergunta.
Respeito muito o Presidente, mas só porque o Presidente lhe apetece fazer uma reunião todas as semanas.
Não, não é. Eu acho que nós devíamos ter uma reunião todas as semanas, é verdade. Acho, mas se não houver assuntos muito urgentes, podíamos passar. Bem, posso? Marcávamos só para aquele assunto, um bocadinho antes da plenária. Deixam ficar isso comigo? Deixam ficar. Se não houver, então ficamos assim combinados. Se não houver nenhum assunto muito urgente, não haverá reunião para a semana. Se houver algum assunto muito urgente, marcamos das 9 às 10. Posso assumir que estamos todos de acordo em relação a isso. Depois, temos o ponto 7, que é uma petição 56/13, de António José Dias Moita. A deputada relatora é Manuela Tender, e é a apreciação e votação do relatório final desta petição. Eu, se calhar, passava a palavra à senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. E vou fazer uma apresentação muito breve, porque a reunião já se está a prolongar. Sim. E, portanto, está tudo
já foi cansado
e foi distribuída. Toda a gente já teve a oportunidade de passar os olhos, certamente, pelo relatório. Esta petição é subscrita apenas por um peticionário, António José Dias Moita, e ele vem pedir equidade no cálculo da pensão em situações excepcionais, nomeadamente transição na carreira docente. Ele passou do ensino particular e cooperativo para o ensino público, e no ano em que se incidia o cálculo da pensão, aquilo que ele estava a oferir era um vencimento muito mais reduzido do que aquilo que oferia nos anos anteriores, e ele entendia que podia vir a ser penalizado. Entretanto, já recebeu a resposta da Caixa Geral de Aposentações, que permite aqui um enquadramento legal daquilo que era a pretensão dele, de que não fosse considerado apenas o vencimento à data de dezembro de 2005, mas que fosse feita uma média ponderada dos vencimentos durante os dois últimos anos, e a Caixa Geral de Aposentações permite, portanto, o enquadramento legal, admite, melhor assim, o enquadramento legal dessa proposta. Relativamente à segunda proposta, do pagamento retroativo como formador, atividade que ele exercia paralelamente à atividade docente, a Caixa Geral de Aposentações entende que, ao contrário, não há fundamento legal para enquadrar essa sua pretensão. E, portanto, basicamente era isto que estava em causa. Aquilo que eu vou simplesmente pedir à Comissão que vote é o parecer que a petição, portanto, tem um objeto claro e bem específico, encontrando-se devidamente identificado o peticionário, preenche os requisitos formais e de tramitação definidos na Lei do Exercício do Direito de Petição, tendo um único subscritor, não é obrigatória a sua audição perante a Comissão, nem a publicação em Diário da República ou a apreciação em plenário, que este relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e não se vislumbrando qualquer outra diligência útil de momento, que deve a Comissão remeter cópia da petição e do relatório aos grupos parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada de medidas que entendam pertinentes nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição. E creio que é suficiente, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Manuela Tender. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos depois uma outra petição, petição número 78/13, Marco Filipe Pinto Coelho, em que a deputada relatora é a deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD. Passava-lhe a palavra, e se calhar também pode fazer uma apresentação relativamente curta, porque já foi distribuída por toda a gente. Eu peço desculpa da sugestão, mas...
Eu acolho inteiramente a sugestão. Basicamente, o peticionário, aquilo que queria era que a nota mínima passasse de medicina de 14 para 15. Todas as entidades que nós pedimos opinião disseram que não, por várias razões, que podem consultar no relatório. E é tudo. Obrigada. Mas considero impossível.
Muito obrigado, senhora deputada, que sirva de exemplo. Muito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E finalmente temos a petição apresentada por Inês Almeida Mendes e outros, que solicitando à Assembleia da República a alteração do número 6 do artigo 39 do Decreto-Lei número 9/2016, de 7 de março, E aqui a questão que se põe é a apreciação e votação da admissibilidade da petição. E depois a indicação de um deputado relator pelo PS. Alguém tem alguma coisa contra esta admissibilidade desta petição? Não? Portanto, é admitida, o PS indicará o deputado relator, com certeza, senhor
Presidente. Senhor Presidente, eu sou o deputado Odete João.
Deputado Odete João. Muito obrigado. Chegamos ao fim dos trabalhos. Agradeço a todos a vossa... E eu enviarei uma informação sobre a existência ou não da... Vai ser ainda hoje. Ainda hoje.